Olá pra você, amigo Central 3. Começa agora mais uma edição do nosso programa Folha Seca, aquele que traz semanalmente um papo sobre literatura, sobre cinema, sempre, claro, envolvendo o esporte. O Folha Seca você já conhece, chega sempre às quartas, às 8 da noite, e depois fica disponível em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho na mesa de som a companhia de Leandro e a mim, e aqui nos estúdios, Chico Malto. Olá, Chico.
Salve.
Tudo bem?
Bem, você?
Como foi o final de semana? Mais um.
Foi ótimo.
Falaremos de algumas coisas relacionadas ao fim de semana que passou, mas antes, o nosso entrevistado de hoje, desse Folha Seca de número 28, é Gustavo Hoffmann, comentarista da ESPN Brasil, autor de Quando o Futebol Não É Apenas um Jogo. Olá, Gustavo, valeu por participar aqui do Folha Seca.
Olá, Paulo, prazer falar com vocês e com os ouvintes do programa.
Ô, Gustavo, fala um pouco pra gente sobre a concepção desse livro. A gente tem tratado aqui no Folha Seca das publicações deste ano, muito impulsionadas pela Copa do Mundo, e o que a gente vê é que tem muito almanac, muita coletânea, muita coisa relacionada a curiosidades de Copa, e você foi por um caminho um pouco diferente. Você faz um livro que tem um pouco de relato de viagem, tem muito de reportagem. Como que você teve a ideia final? Em que momento que você achou que dava para essas suas experiências, essas histórias que você foi ouvindo e lendo, elas podiam formar um livro?
Bom, primeiro que eu classifico o livro como um livro de histórias de futebol. Acima de tudo, histórias de futebol. São 11 histórias que eu juntei que, na minha visão, explicam como o futebol não é apenas um jogo. Histórias que eu vivi de alguma maneira, ou tendo visitado os locais, ou tendo entrevistado o personagem principal, feito uma matéria sobre o assunto, enfim, em todas as histórias eu tenho alguma coisa para contar. E a ideia do livro surgiu meio que naturalmente. Eu sempre gostei desse lado do futebol alternativo, desse lado do lado B mesmo do futebol. Isso, eu sempre trabalhei muito com isso na Trivela, quando eu fui editor do site, repórter do site Trivela, na ESPN, no Futebol no Mundo, no meu blog, eu sempre tento trazer essas histórias. Então, a ideia do livro surgiu naturalmente. E aí casou com o momento também de Copa do Mundo, que o interesse, principalmente das editoras, em publicações esportivas aumenta, e aí uma coisa uniu a outra.
E, Gustavo, a gente acompanha PVC, tem vários livros, Mauro Betting também tem, deve ter quase uma dezena só de livros relacionados ao Palmeiras, por exemplo. Como que você vê o espaço para essas publicações, para vocês que estão aí num dia a dia corrido, no Hard News propriamente dito, que acabam passando aí 3-4 horas, pelo menos, por dia em transmissão de jogo, em programa ao vivo? Como que você acha que você e essa turma pode conseguir entrar também nesse meio da literatura, entrar nessa coisa de publicação, livro, quem sabe dirigir um filme, coisas fora daquela rotina do dia a dia que vocês têm aí?
Bom, sobre literatura, para mim, eu nunca fui de televisão, eu sempre fui do escrito, e aí escrito ou impresso ou eletrônico. Eu sempre trabalhei em jornais, revistas e sites. Eu virei da televisão, me tornei um cara de televisão há 3 anos só. Então, o meu maior gosto sempre foi por escrever. Então, eu sempre tive um sonho, a ideia de fazer um livro. E eu acho que exige um sacrifício enorme. Como você disse, a gente passa... Eu trabalho 6 dias por semana, e uma jornada longa, moro longe ainda da ESPN, então é puxado, bem sacrificante você trabalhar também para escrever um livro. Passei madrugadas aqui adentro escrevendo, ficava à noite, aqui já depois que meu filho dormia, escrevendo o livro, dormia poucas horas. Exige bastante, sem dúvida alguma, mas eu acho que vai muito de cada um, vai muito da paixão que cada um tem por escrever. Então, você citou dois, por exemplo, o PVC e o Mauro Betti. Dois que amam escrever, amam. Então, por isso que publicam o livro quase que todo mês.
Vamos passar um pouco por essas histórias agora, então, Gustavo. Como você poderia dar uma resumida aí por onde que você passou nessas histórias aí que talvez não são... São de conhecimento algumas, imagino, daquele fã mais assíduo, daquela pessoa mais fanática por futebol, até porque hoje, com a internet, basicamente, tudo é possível de ser encontrado. Mas o que você poderia destacar? Que sacada legal que você acha que o livro tem, talvez até para aquele fã que não é tão aficionado assim por futebol?
Eu acho que justamente para aquele fã que não é tão aficionado por futebol, É um livro que traz muita geografia, muita geopolítica, muita política. É um livro que aborda o futebol não apenas pelo aspecto esportivo. Foge disso, então. Por exemplo, eu trato de uma história de Split, uma cidade litorânea da Croácia, que eu brinco que o título do capítulo é Split, mas pode chamar de Hajduk Split. Porque há uma paixão da cidade pelo Hajduk Split, que é uma coisa absurda. E aí, para você entender essa paixão, você tem que entender a história da Iugoslávia, a história da separação dos países que formavam a Iugoslávia, o que representa o Hajduk para esse povo. Quando o Hajduk joga fora da Croácia, é a Croácia que está sendo representada para a população de Split. Há uma história curiosíssima de um time do país de Gales, com nome completamente impronunciável, que é da cidade com o maior nome do mundo, que tem uma estação de trem, fica no país de Gales. Eu passo também por uma história já mais conhecida do público brasileiro, que é do Shakhtar Donetsk, um clube que tem uma política aberta, declarada, de contratação de brasileiros para o ataque e ucranianos para a defesa. Explico um pouco como surgiu essa política. E aí, no fechamento do livro, digamos assim, explodiu toda a crise entre Ucrânia e Rússia, e atualizei um pouco mais também. Então, eu passei um pouco por esses cenários que não tão badalados do futebol mundial. Não tem história da Premier League, não tem história da Bundesliga, não tem história do Campeonato Brasileiro. Tem histórias realmente alternativas que mostram como o futebol não é apenas um jogo, como o futebol pode representar uma nação em diversos locais do mundo, como o futebol pode ser a salvação da vida de muita gente e aí, por consequência, representar também o país. E aí eu estou falando da história do Edin Dzeko, centroavante da Bósnia. Passei um pouco por todo esse tipo de história.
Agora, Gustavo, é evidente que, como você mesmo assumiu, não são essas histórias que permeiam aí os principais campeonatos do mundo, a principal demanda de informação que tem na grande mídia. Cansa, às vezes, ter que falar tanto de Neymar e Cristiano Ronaldo, ter que repercutir tanto o que a imprensa europeia, como a imprensa europeia, por exemplo, trata esses grandes superstars aí do futebol. Como que você lida com isso? Você acha que talvez poderia haver mais espaço para essas histórias paralelas e menos midiáticas, digamos assim, em relação a esses jogadores que têm um tratamento mesmo de estrela pop?
Eu não vou dizer que cansa ficar falando de campeonato brasileiro, de campeonato inglês, campeonato alemão, não acho que isso canse de maneira alguma. Mas eu gosto muito de falar dessas outras histórias. Não acho que, assim, eu entendo que haja pouco espaço para esse tipo de história, porque as pessoas querem realmente saber do Neymar, do Milan, do Chelsea, do Manchester United. A maioria das pessoas quer saber disso, mas eu acho que através dessas histórias a gente consegue passar um pouco mais de cultura, mais conhecimento, uma outra forma de ver futebol. Então, eu acho sim que poderia haver mais espaço, mas eu entendo também que não dá para ficar falando ao mesmo tempo em um programa do que acontece, né, na Bósnia, na Croácia, e o que acontece na Inglaterra e na Espanha em termos de futebol.
E para a gente fechar, Gustavo, você também tem uma ligação com o interior de São Paulo. Vira e mexe, fala, comenta situações dos times de Campinas, principalmente.
Aqui, eu moro aqui em Campinas.
Ainda mora, né? Conseguiu resistir ao trânsito diário para chegar até a redação. Que você poderia falar um pouco sobre isso, sobre o interior de São Paulo? Como que essas histórias também podem acontecer por aqui? Você não acha que, de certa forma, um trabalho como esse também não poderia acontecer aqui, claro, e enfim, por que você acha que o interior está, de certa forma, esquecido nesse âmbito das curiosidades, do futebol fora de campo? Enfim, não diria esquecido, claro, hoje tem blogs por aí, tem sites especializados para tratar do assunto, mas, de certa forma, você acha que tem muitas dessas histórias para a gente contar por aqui também?
Tem sim. Eu brinco com um enorme fundo de verdade que todo jogo tem uma história a ser contada. Todo jogo de futebol tem sempre uma história. Eu tenho um projeto, não é nem um projeto ainda, porque não é algo que eu visualizo para daqui a pouco, para daqui a poucos meses, mas eu gostaria de fazer um livro desse, no mesmo estilo desse, com histórias do futebol brasileiro. Quem sabe mais para frente eu publico um livro desse, mas o interior é pródigo em histórias assim. O interior tem muitas histórias desse tipo. Eu, inclusive, estou produzindo uma matéria especial na ESPN sobre torcidas na Copa do Brasil. E eu visitei, eu fui a jogos pequenos, fui no jogo da Caldense em Curitiba, em Poços de Caldas, fui no Bragantino em Bragança Paulista. Todos esses jogos têm personagens, têm vida, têm algo a ser contado, é muito legal. Então, esse trabalho que eu fiz de futebol europeu, basicamente, tem também história do norte da África, da Líbia, mas basicamente é um trabalho de futebol europeu, dá para fazer de futebol brasileiro também.
Legal, o Folha Seca conversou com Gustavo Hoffmann, jornalista dos canais ESPN, que acaba de publicar Quando o Futebol Não É Apenas um Jogo. Gustavo, valeu pela participação, bom trabalho aí na Copa do Mundo. Qual é a sua seleção aí? Você está incumbido de seguir quem nessa Copa?
Alemanha, ficarei na cola da seleção alemã a partir do dia 5 de junho. Eu viajo para a Bahia, a Alemanha chega no dia 8, e aí eu fico com a seleção alemã na cobertura dos canais ESPN até a eliminação ou o título da Alemanha. A Alemanha é uma das favoritas.
E só para não perder a piada, quantas pessoas te perguntam aí, Campinas, se você não tem um ingresso para arrumar para elas?
Nossa, pergunta, né? Engraçado, o pessoal realmente acha que a gente tem ingresso, tem acesso a isso. Mas sabe que dessa, em relação a outros torneios, as próprias competições diárias, digamos assim, nossas, né, do Campeonato Brasileiro, essas coisas, dessa vez as pessoas têm perguntado pouco, porque eu acho que está todo mundo percebendo como conseguir ingresso. Então, o pessoal não tem muito questionado, não.
Legal. Valeu, Gustavo, pela participação. Boa jornada aí com o livro, pelo país, e bom trabalho.
Valeu, Paulo. Deixa um abraço para todo mundo e avisar que quem quiser comprar o Quando o Futebol Não É Apenas um Jogo já está nas principais livrarias, os principais sites das livrarias também, e dá para pedir por e-mail direto com a editora, editora@viaescrita.com.br. Aliás, deixar um abraço pro pessoal da Via Escrita, que é uma editora exclusivamente dedicada à literatura esportiva. Valeu, um abração.
Valeu, um abraço. Chico Malta, ele chega no segundo bloco do Folha Seca de número 28, hein?
Que coisa.
Passa rápido, né?
Muito.
Faremos... Oh, 30 anos é bodas do quê, Chico Malta?
Papel?
Mas você não sabe nada de casamento, hein, Chico Malta?
Não, porque ainda tô longe desses 30.
Tá longe dos 30. Então vou começar com a primeira curtinha aqui. Tá rolando nessa semana o segundo simpósio internacional de estudos sobre futebol e ainda dá tempo de pegar o final da programação. Nessa quinta, dia 15, no anfiteatro do Departamento de História da FEFELESH, na USP, acontece a mesa redonda Corpo, Futebol e Relações de Gênero, a partir das 14h30. Depois, a partir das 5h, na Biblioteca Mário de Andrade, na República, tem coquetel de livros, seguido por uma mesa redonda Encontro Literário Futebolístico entre Brasil e Alemanha. Na sexta, dia 16, o Museu do Futebol recebe às 9h, a mesa Engajamento, Democracia e Resistência, sob comando do professor José Paulo Florenzano, já foi entrevistado nosso aqui no Folha Seca. E na sequência, 13h, o debate é Musealização do Futebol. Diálogos entre Brasil e Reino Unido, o evento que fecha a programação do Simpósio Internacional, às 16h, sexta-feira, também no Museu do Futebol, é a conversa sobre Copas do Mundo e rivalidades Brasil, Argentina e Uruguai.
Só para completar, Florenzano e Afonso também estarão na Escola da Cidade fazendo uma palestra nessa mesma época, nesse mesmo fim de semana.
Nesse mesmo fim de semana.
É.
Semana, melhor.
Nessa semana. Isso eu não sabia, né? Te peguei.
Estava anotado.
Foi lançado na última segunda-feira, dia 12, o livro Pontapé Inicial para o Futebol no Brasil. O Bate-Bolão e os Esportes no Colégio São Luís, de 1880 até 2014. Essa obra é do pesquisador Paulo Goulart. O livro passa pela tese de que não seria Charles Miller, mas sim os jesuítas do Colégio Itu, que trouxeram futebol para o Brasil. Se o jogo promovido por Miller em 1895 entre Gas Company e São Paulo Railway é considerado o primeiro do país, muito antes disso, em 1878, um religioso chamado José Maria Mantero, recém-possado reitor do Colégio São Luís, viajou à Europa para saber quais eram as novidades pedagógicas propostas pelos padres jesuítas do Velho Mundo. E ele voltou de lá com um livro em francês chamado Os Jogos do Colégio, um compêndio de cerca de 80 jogos praticados em escolas jesuítas no mundo todo. Na primeira página havia uma descrição e o modo de jogar do Ballon au Camp, bola no campo. Quer dizer, que os jesuítas sempre trazendo coisas do velho mundo. Né?
Existe essa tese aí para alguns, esse Paulo Goulart ficou famoso porque ele que comandou essa pesquisa no Colégio São Luís, que fica aqui próximo, né, meio que na...
Na Paulista.
Na Paulista, quase Consolação, isso, na Doc Lobo. E, enfim, mais uma tese. É, a grande história do Charles Miller é o fato dele ter trazido as regras do futebol. Essas regras desse bate-bolão não são exatamente as regras do futebol, mas para muitos, para uma vertente aí dos pesquisadores do início do futebol no Brasil, já se configura assim o primeiro esporte em que se chuta bolas para marcar pontos com as regras, enfim, seria o início do futebol no país. Essa aqui o Matias Pinto vai gostar, hein? O cineasta e fotógrafo argentino Federico Peretti, que lançou em 2012 o documentário L'Otro Football, agora comanda a série Outro Futebol, que está sendo exibida no Canal Brasil aos domingos às 9h30 da noite. A produção registrou a vida de 10 clubes do futebol brasileiro: Farroupilha, Concórdia, Ipiranga, Manicoré, Itapecuruense, Catuense, Penedense, Estanciano, Barra Mansa e o Tupi do Espírito Santo. A programação e os horários de reprises estão em canalbrasil.globo.com.
Federico Peretti, que foi nosso convidado na segunda edição do Conexão Sudaca e já tinha cantado essa bola. Eu assisti o episódio do Farroupilha e a qualidade é muito boa mesmo.
Chico.
Ivan Charu e Fael Sawaia eram dois jovens amigos que se conheceram ainda crianças, vizinhos em uma pacata rua no bairro da Lapa, em São Paulo. Já em 1970, eles partiram para a grande aventura de suas vidas. Foram de Fusca, modelo 62, até o México assistir a Copa do Mundo. Agora, 44 anos depois, eles farão a mesma viagem, mas a jornada vai virar filme, parceria de produtoras brasileiras e mexicana. O filme, chamado de Filhos da Pista, terá ainda imagens que a dupla registrou na primeira viagem em 1970. Que bela viagem com Fusca, hein?
E agora não tem Copa lá, né? Só o grande barato é só a viagem.
Né?
E eles falaram em entrevista que não tem nem ideia, não estão nem muito afim de se preocupar com onde vão assistir os jogos, no México, coisa e tal. O grande barato é reeditar a viagem, e se naquela vez os jovens, né, de 20 e poucos anos foram para assistir a Copa, agora eles estão fugindo da Copa. É, enfim, imagino que também em Guadalajara deve ter uma boa festa na hora do jogo do México, né?
Sim.
Seja onde for. Mas enfim, vai ser no mínimo interessante até para ter um registro de cinema. É, das imagens que eles captaram lá em 70, os dois malucos aí que... Já pensou e de carro até?
Não é só carro, é um Fusca, né? Até... Estamos falando no México, né, rapaz? Atravessar o continente inteiro. Impressionante.
É pelo menos longe. E foi lançado na semana passada o livro Romerito, Tricolor de Coração, com fotos históricas, números, detalhes, polêmicas e uma longa entrevista com o ex-jogador paraguaio. A obra é da dupla Heitor Dalincourt e Daniel Cohen, e é o primeiro de uma coleção chamada Flu Memória. O Romerito atualmente tem 53 anos. Para muitos é o maior jogador da história do Paraguai, né?
Sim.
É, me lembro que até
naquela... Agora, me impressiona esses 53 anos, achei que fosse mais.
53, impressiona. É jovem, né?
É jovem.
E eu lembro daquela... Teve uma condecoração da Conmebol certa vez, né? Que deu uma medalha para cada jogador que ela considerava o melhor de cada país... Né? Alguns óbvios, claro, Pelé, Maradona, enfim. E foi o Romerito que ganhou pelo Paraguai.
E cabe lembrar também do Arsênio Érico, né? Que foi o maior goleador do futebol argentino, que era paraguaio, e começou no Nacional Querido, que agora está bem encaminhado para a semifinal da Libertadores.
E nunca tinha chegado
nem no mata-mata.
Nem no mata-mata, né?
Na segunda-feira, dia 12 de maio, o mundo do futebol completou 13 anos sem Valdir Pereira, o Didi, o criador do Folha Seca, que leva o que deu o nome ao programa aqui. Ele morreu aos 72 anos no Rio de Janeiro. O sonho dele era ensinar algum garoto a fazer a Folha Seca. Didi reclamava que não via mais ninguém fazer isso, disse no hospital o presidente da AGAP, Associação de Garantia ao Atleta Profissional, Nilo Chaves de Oliveira. Agora vamos ouvir a África Gumbi com a Folha Seca de Didi.
Eu quero ver se você já ouviu essa música, Chico Malta. Te desafio.
Vai, mano.
Solta aí, Yamin.
Música.
para desespero do Leandro e a mim, que tava adorando aqui, a gente vai com a última notinha, mas depois encerra com essa, tá, Leandro? Com a folha seca de Didi. A última deste Folha Seca é uma lembrança, né? Morreu no último final de semana o ex-atacante Yesso Amalfi, né? Ele tinha 90 anos, surgiu no São Paulo dos anos 40, atuou também pelo Palmeiras no futebol brasileiro e rodou, né? Jogou no Boca Juniors, jogou no Peñarol, no Nice, no Mônaco, no Racing Paris, também da França, jogou no Olympique de Marseille também e ficou marcado por ser o primeiro brasileiro a brilhar no futebol de terras estrangeiras. Era um boêmio assumido, contava ter namorado celebridades como Sophia Loren e Brigitte Bardot e teve uma autobiografia publicada recentemente, Yesso Amalfi, o futebolista brasileiro que conquistou o mundo. Vale a história, que é sensacional.
Olha, só ter namorado Sophia Loren e Brigitte Bardot...
E o mais legal é que numa das últimas entrevistas pouco fraco, cara, dele, perguntaram quantos anos você tem? Ele falou, uns 84, 86, não sei direito. E morreu nesse último final de semana aos 90. Fim desse Folha Seca, edição de número 28. A gente volta na quarta-feira que vem. Você já sabe, o Folha Seca sempre na quarta às 8 da noite na programação Central 3 e depois disponível em podcast central3.com.br. Valeu, Chico Malta.
Valeu, Paulo. Obrigado.
Matias Pinto, salve.
Salve.
Leandro e a mim na mesa de som. Um abraço. Assim que eu terminar, você solta o A Folha Seca de Didi. E dance também no estúdio, se assim preferir. Folha Seca volta na semana que vem. Até lá. Sua natureza de movimento plástico.